Esta é a leitura do livro O Ser Humano como Sinfonia das Forças Universais. São 12 conferências proferidas por Rudolf Steiner em Dornach, de 19 de outubro a 11 de novembro de 1923, na tradução de Gerhard Bahnwart, edições Michael, 2018. Esta é a 7ª conferência. Dornach, 2 de novembro de 1923. Do mundo exteriormente perceptível, visível, faz parte o invisível, que forma um todo junto com o primeiro. E isso começa a se mostrar com toda clareza quando desviamos, como agora, o nosso olhar dos animais para as plantas. Em seu germinar e brotar da terra, a existência vegetal traz de imediato alegria ao ser humano, mas também o leva a algo que ele só pode sentir como repleto de mistérios. No caso do animal, embora com certeza a vontade do animal, toda a atividade interior do animal, também lhe seja cheia de mistérios, o ser humano é capaz de reconhecer que essa vontade simplesmente existe e que é como efeito dessa vontade que brota a forma, a exteriorização do animal. No caso da planta, porém, que aparece com uma configuração tão diversificada na superfície da terra, que, com a ajuda dos domínios da terra e do ar, se desenvolve inicialmente de uma maneira tão misteriosa a partir da semente, o ser humano não pode senão sentir como se uma outra coisa tivesse que estar presente para que esse mundo vegetal lhe possa confrontar, justamente na configuração em que confronta. Quando, porém, dirigimos o olhar ao mundo das plantas com o modo espiritual de ver, esse nos leva de imediato a toda uma multiplicidade de seres que eram conhecidos nos velhos tempos da clarividência humana instintiva, mas que posteriormente foram esquecidos e permanecem hoje apenas como nomes empregados pelos poetas, nomes por trás dos quais a humanidade atual não reconhece nenhuma realidade. Mas na medida, porém, em que não admitimos que seres que esvoaçam e pairam ao redor das plantas sejam reais, perdemos a capacidade de entender o mundo vegetal, capacidade que seria necessário, por exemplo, para a arte de curar e que, na verdade, foi totalmente perdida na humanidade atual. Ora, já tomamos conhecimento de uma conexão muito significativa entre o mundo das plantas e o mundo da borboleta, mas essa mesma só aparecerá adequadamente diante da nossa alma quando olharmos ainda mais profundamente para dentro de toda a movimentação e agitação do mundo vegetal. A planta estende as suas raízes para dentro do solo. Aquele que for capaz de buscar conhecer isso, capaz de investigar a parte da planta que de fato se estende para dentro do solo, investigar a raiz com o olhar espiritual, o olhar que penetra adequadamente, tem que ser espiritual? Esse será capaz de reconhecer, como em toda parte, o ser da raiz vegetal é cercado, envolto por uma trama de espíritos elementares da natureza. E esses espíritos elementares, que o modo de ver antigo designou como gnomos, e que podemos chamar de espíritos da raiz, nós realmente podemos investigá-los com uma visão de mundo imaginativa e inspirativa do mesmo modo como investigamos no físico a vida humana e a vida animal. Podemos, de certa forma, olhar dentro da dimensão de alma desses espíritos elementares, desse mundo dos espíritos da raiz. E são um povo terrestre bem peculiar esses espíritos da raiz, invisível para o olhar exterior de modo imediato, mas bem visível em suas atuações, pois nenhuma raiz conseguiria surgir se entre a raiz e o reino terrestre não houvesse a intermediação desses notáveis espíritos da raiz, os quais colocam o elemento mineral da terra em estado de fluxo para levá-lo até as raízes da planta. Naturalmente, me refiro aqui ao processo espiritual subjacente. Esses espíritos da raiz, presentes em toda parte no reino terrestre, sentem-se extremamente bem dentro das rochas e dos minérios, mais ou menos transparentes, ou então permeados de metais. Mas sentem-se ainda melhor por ser aí o seu verdadeiro lugar, quando se trata de levar o mineral à raiz das plantas. Esses espíritos da raiz são totalmente preenchidos por uma qualidade espiritual interior. A palavra interior tem uma observação. Von einem Innerlicht, Geistenschaften. A palavra, entre aspas, espiritual, está aqui mais próxima do polo mental, intelectual, espirituoso, do que do polo, entre aspas, religioso, devocional. Fim da nota. Esses espíritos da raiz são totalmente preenchidos por uma qualidade espiritual interior, que só podemos comparar com a que podemos aprender na qualidade espiritual interior do olho humano, do ouvido humano, pois em sua qualidade espiritual, esses espíritos da raiz são inteiramente sentido. Na verdade, eles não consistem de nada senão de sentido. Eles são inteiros sentido. E um sentido que é, ao mesmo tempo, entendimento, que não se limita a ver e não se limita a ouvir, e sim, no mesmo ato de ver e de ouvir, entende o visto e o ouvido, um sentido que em toda parte recebe não meramente impressões, e sim ideias. E podemos ainda indicar a maneira como esses espíritos da raiz recebem suas ideias. Vejam aqui, os senhores, aqui a planta brota da terra. Entre chaves, uma observação de uma prancha, de um gráfico que Rudolf Steiner fez. Nesse gráfico temos traços que vêm de baixo para cima num movimento de abertura, menor embaixo e maior em cima. E na parte intermediária entre os traços de baixo e os traços de cima que estão abertos, temos um desenho de lemniscatas indo e vindo e permeando esse desenho na vertical. De certa forma, um desenho de raízes para baixo, um caule e uma florescência na parte superior. Na parte das raízes, as palavras úmido terrestre, gnomos zeladores da vida. Na parte do caule, úmido aéreo, ondinas químicas. Acima destes, aéreo calórico, sílfides portadoras da luz. na parte superior da fluorescência, calórico luminoso, espíritos do fogo, portadores do calor. Fim da descrição da planta. Como lhes mostrarei logo em seguida, a planta vem conectada com o universo extraterrestre e, de certa maneira, especialmente em determinadas épocas do ano, fluxos espirituais fluem de cima da fluorescência e do fruto da planta até embaixo para a raiz. Eles fluem para dentro da terra. E do mesmo modo como nós estendemos o olhar ao encontro da luz e vemos, assim os espíritos da luz dirigem sua capacidade perceptiva ao encontro daquilo que goteja de cima para baixo, através das plantas, para dentro da terra. E o que vem ao seu encontro, qual gotas caindo do alto, é aquilo que a luz enviou para dentro das fluorescências e que o calor solar enviou para dentro das plantas, o que o ar suscitou na folha, o que astros distantes efetuaram na conformação das plantas. A planta coleta os segredos do universo, baixa-os para dentro da terra, e os gnomos acolhem em si esses segredos do universo, a partir do que lhes goteja espiritualmente através da planta. E quando eles, especificamente a partir do outono e através de todo o inverno, realizam suas andanças através dos minérios e rochas, levam consigo o que lhes havia gotejado por intermédio das plantas, ou seja, dentro da terra, vêm a ser eles os seres que levam as ideias do universo através da terra com suas migrações. Lançamos o olhar vasto mundo afora. O mundo foi construído a partir do espírito do mundo. É uma corporificação das ideias cósmicas, do espírito cósmico. Aqui tem uma nota. Weltenidin, Weltengeist, entre aspas, cósmico, entre aspas, do mundo ou dos mundos, são traduções equivalentes para Welt, Welten, usado em posição adjetiva. Fim da nota. Através das plantas, que para eles são o mesmo que os raios de luz são para nós, os gnomos absorvem as ideias do universo e as carregam no interior da terra em plena consciência, de minério em minério, de pedra em pedra. Lançamos o olhar para baixo, profundezas da terra adentro, não porque procuremos aí ideias abstratas para quaisquer leis naturais meramente mecânicas. Olhamos para dentro das profundezas da terra e vemos as migrações, perambulações dos gnomos, luminosos guardiões da inteligência cósmica no interior da terra. Pelo fato de saberem, no mesmo ato em que vêm, eles têm um saber verdadeiramente comparável ao dos seres humanos. Eles são os seres do entendimento por excelência. São inteiramente entendimento. Tudo neles é entendimento, porém um entendimento que é universal e que, por conseguinte, olha para o entendimento humano de cima para baixo, como algo imperfeito. Na verdade, o mundo dos gnomos ri de nós devido a esse nosso intelecto que luta até perder o fôlego para compreendermos uma ou outra coisa algumas vezes, enquanto os gnomos não têm necessidade alguma de refletir, eles enxergam o que é compreensível no mundo e se tornam particularmente irônicos quando observam que o ser humano precisa esfalfar-se antes de chegar até isto ou aquilo. Como é que alguém pode, dizem os gnomos, dar-se ao trabalho de refletir? Tudo o que se enxerga se sabe. Os seres humanos são tolos, dizem os gnomos, pois precisam primeiro refletir. E eu diria, os gnomos ficam irônicos ao ponto de mal-educados quando se lhes fala de lógica, pois para que alguém iria precisar de uma coisa tão supérflua, uma instrução para o pensar? Os pensamentos estão aí, as ideias fluem através das plantas. Por que é que os seres humanos não enfiam o seu nariz na terra até onde a raiz das plantas alcançam e deixam gotejar para dentro do nariz aquilo que o sol diz às plantas? Então eles saberiam alguma coisa. Mas com lógica, dizem os gnomos, com isso de fato só se consegue obter pedaços muito pequenos de saber. Dessa maneira, os gnomos são, dentro da Terra, de fato os portadores das ideias do universo. Mas eles não gostam da própria Terra. Eles zunem pelo interior da Terra com ideias sobre o universo, mas efetivamente detestam o terrestre. Trata-se de algo de que eles prefeririam escapar. Apesar de permanecerem nesse terrestre, os senhores logo verão por que eles o odeiam, porque para os gnomos o terrestre constitui um perigo constante e especificamente por ameaçá-los constantemente com terem que adotar uma determinada forma. A configuração daqueles seres que eu lhes descrevi na conferência anterior, as configurações dos anfíbios, isto é, das rãs e dos sapos. E a sensação dos gnomos na Terra é realmente a seguinte, abre aspas, se nos desenvolvermos em união muito forte com a Terra, adquiriremos a forma de rãs ou de sapos. Perdão, entre aspas, se nos desenvolvermos em união muito forte com a Terra, adquiriremos a forma de rãs ou de sapos, fecha aspas. Eles estão, portanto, em constante prevenção contra unirem muito fortemente seu desenvolvimento com a Terra, a fim de não adquirirem aquele feitio. Defendem-se constantemente dessa configuração terrestre, que os ameaçaria dessa maneira justamente no elemento em que se encontram. Eles se detêm no elemento térreo úmido e ali são continuamente ameaçados pela configuração anfíbia. Afastam-se continuamente dela e preenchem-se inteiramente com ideias do universo extraterrestre. Com efeito, dentro da Terra, eles são aquilo que representa o extraterrestre, o qual precisa continuamente evitar a concrescência com o terrestre, ou então seus seres individuais adquiririam o feitio do mundo dos anfíbios. E é justamente a partir desse sentimento de ódio, diria eu, desse sentimento de antipatia frente ao terrestre, que os gnomos conseguem a força para empurrar as plantas para fora da Terra. Com a sua força fundamental, eles repelem continuamente o terrestre e com essa repulsão é dada a direção do crescimento das plantas para cima. Eles arrastam as plantas consigo. É a antipatia dos gnomos para com o terrestre que faz as plantas ficarem apenas com as suas raízes dentro do reino terrestre e as faz crescerem para fora desse reino terrestre. De tal modo, portanto, que os gnomos subtraem as plantas da terra e do seu próprio feitio primevo, fazendo-as crescer para cima. Assim que a planta tenha crescido para cima, ela deixa o âmbito dos gnomos e passa do reino do térreo úmido para o reino aéreo úmido. Então desenvolvem aquilo que chega a tomar forma física exterior nas folhas. Mas em tudo o que agora tem sua atividade na folha, atuam por sua vez outras entidades. Atuam espíritos da água, espíritos elementares do meio aquoso, que uma arte da clarividência mais antiga e instintiva chamou, por exemplo, de ondinas. Da mesma maneira como encontramos a raiz envolta por uma trama de seres gnomos, vemos agora, próximos ao solo, observando satisfeito o impulso ascendente dado pelos gnomos, esses seres da água, esses seres elementares da água, esses seres undinas. Pela sua natureza interior, esses seres undinas são diferentes dos gnomos. Eles não conseguem dirigir-se como um órgão de sentidos, como um órgão espiritual de sentidos, para fora, para o universo. Na verdade, eles apenas conseguem entregar-se inteiramente a tecer e dispor todo o cosmo no elemento aéreo úmido. E com isso não são espíritos tão claros como os gnomos. Elas, na verdade, sonham continuamente. Essas ondinas, porém, o seu sonho é simultaneamente a sua própria forma. Elas não odeiam a Terra tão intensamente como os gnomos, mas têm sim uma sensibilidade antiterrestre. Vivem no elemento etéreo da água, atravessam-no com seu flutuar e nadar, e são muito sensíveis contra tudo o que é peixe, pois a forma do peixe as ameaça, forma que elas, às vezes, também adotam, mas logo abandonam, a fim de passarem para uma outra metamorfose. Elas sonham a sua própria existência, e ao sonharem a sua própria existência, elas prendem e soltam, ligam e separam as substâncias do ar, que introduzem nas folhas de modo misterioso e levam até o que os gnomos empurram para cima. Os gnomos impulsionaram o ser vegetal para cima. E aqui ele se ressecaria se, de certa maneira, os seres ondínicos não se achegassem por todos os lados, e então, naquela consciência sonhadora na qual rodeiam as plantas, se revelassem. Não é possível dizê-lo de outro modo, como os químicos cósmicos. As ondinas sonham o combinar e o separar das substâncias, e esse sonho no qual as plantas vivem, dentro do qual a planta cresce quando deixa o solo dirigindo-se para cima, esse sonho das ondinas é o engenheiro químico cósmico que realiza o misterioso enlace e desenlace dos materiais a partir da folha dentro da planta. De maneira que podemos dizer As ondinas são os químicos da vida vegetal. Elas sonham com química. Há nelas uma espiritualidade incomumente delicada, uma espiritualidade que tem o seu elemento no ponto aonde a água e o ar se tocam. As ondinas vivem totalmente no elemento úmido, mas obtêm a sua verdadeira satisfação interior quando, em algum lugar, chegam a uma superfície, mesmo que seja apenas à superfície de uma gota, ou então de qualquer outra coisa aquosa. Pois todo o seu esforço consiste em precaver-se contra receber inteiramente a forma fixa de peixes. Elas querem permanecer na metamorfose, na eterna, na perpétua mutabilidade. Mas nessa mutabilidade, na qual elas sonham com os astros e com o sol, com a luz e com o calor, elas se tornam as químicas que, a partir da folha, levam adiante em sua conformação a planta que já havia sido impelida para o alto pela força dos gnomos. É assim, então, que a planta desenvolve o crescimento foliar e o misterioso se desvenda como sonho das ondinas, dentro do qual é que a planta cresce. Na mesma medida, porém, em que a planta cresce dentro do sonho das ondinas, ao subir, ela se encontra ainda num outro âmbito, no âmbito daqueles espíritos que vivem no elemento aéreo calórico, do mesmo modo como os gnomos vivem no úmido terroso e as ondinas no úmido aéreo. No elemento aéreo calórico vivem aquelas entidades que uma arte da clarevidência mais antiga e instintiva designava como sílfides. E tem uma observação. A língua alemã diz no masculino der Silfe, entre aspas, o silfo. No feminino, tanto die Silfidi quanto die Silfe, sendo esta última forma a feminina breve, a que Rudolf Steiner emprega nos próximos parágrafos. Fim da nota. Essas sílfides vivem no elemento aéreo calórico, mas pelo fato de o ar ser em toda parte permeado de luz, elas avançam para a luz, tornam-se aparentadas com a luz. Além disso, são especialmente sensíveis para os movimentos mais sutis, porém, ao mesmo tempo, mais amplos dentro da atmosfera. Quando na primavera ou no outono os senhores veem um bando de andorinhas em migração, o qual ao mesmo tempo põe o corpo do ar em vibração e provoca uma corrente de ar em movimento, então essa corrente de ar em movimento, que existe para cada ave, é algo audível para sílfides. Música cósmica ressoa daí para as sílfides. Digamos que os senhores estejam numa viagem de navio em qualquer lugar. As gaivotas se achegam. Naquilo que é suscitado pelo voo das gaivotas, há então um ressoar espiritual, uma música espiritual que acompanha a embarcação. São, mais uma vez, as sílfides que desdobram e realizam seus desenvolvimentos dentro desse soar. e encontram sua pátria nessas correntezas excitadas do ar. No elemento aéreo, movimentado, espiritualmente ressonante, elas encontram a sua pátria e dentro disso acolhem o que a força da luz transmite para dentro dessas vibrações do ar. Com isto, essas sílfides, que por si mesmas são, no fundo, entidades mais ou menos adormecidas, se sentem mais em casa lá onde a ave percorre o ar. Quando uma sílfide é forçada a circular através de um ar sem pássaros, então isso é para ela como se houvesse perdido a si mesma. Quando lhe acontece de ver o pássaro no ar, então lhe sobrevém algo de muito especial. Precisei muitas vezes explicar um determinado processo no caso do ser humano. O processo que leva a alma humana a dizer, entre aspas, eu, a si mesma. E sempre chamei a atenção para a expressão de Jean-Paul. Aqui tem uma nota. Referência livre, não literal, à palavra do livro Wahrheit aus Jean-Paul Leben. Primeiro, 2, página 53, Breslau, 1826, do professor, escritor e poeta Jean-Paul, pseudônimo de Johann Paul Friedrich Richter, 1763-1825, N.E.O. Sobre Jean-Paul, Rudolf Steiner escreveu um ensaio biográfico incluído no volume Biographie und Biographische Skizzen, 1894-1905, GA 33, Santo dos Santos, entre aspas. Aller Heiligliges, referência ao espaço mais sagrado e reservado dos antigos templos e centros de mistérios. Fim da nota. Retomando a frase, e sempre chamei a atenção para a expressão de Jean-Paul, de que quando um ser humano chega pela primeira vez à ideia do eu, ele está como que olhando para dentro do mais velado santo dos santos da alma. A sílfide não olha para dentro de um tal santo dos santos da sua alma, mas ela vê o pássaro e então lhe sobrevém a sensação do eu. No que o pássaro lhe provoca ao voar pelo ar, nisso a sílfide encontra o seu eu. E por isso ser assim, por inflamar o seu eu mediante algo externo, a sílfide torna-se portadora do amor cósmico através do espaço aéreo. E por viver mais ou menos como um desejo humano, não tendo porém o eu em seu interior, e sim no mundo das aves, a sílfide é, ao mesmo tempo, a portadora dos desejos de amor pelo universo afora. Por isso merece atenção a profunda simpatia da sílfide pelo mundo das aves. Do mesmo modo como o gnomo odeia o mundo dos anfíbios, e como a ondina é sensível e de certa maneira não gosta de chegar perto do peixe, quer se afastar, sente um certo horror ao peixe, assim a sílfide quer ir até a ave, sente-se bem quando consegue aproximar-se de sua plumagem, o ar que paira sonante por aí. E se os senhores perguntassem ao pássaro com quem ele aprende a cantar, os senhores ouviriam que ele tem na sílfide a sua inspiradora. A sílfide sente um bem-estar na forma da ave, mas pelo ordenamento cósmico é impedida de tornar-se ave por ter uma outra tarefa. Ela tem a tarefa de, em amor, levar a luz até as plantas. Do mesmo modo como a ondina é o engenheiro químico, a sílfide é para a planta a portadora da luz. Ela leva a luz para dentro da planta e impregna com luz. Pelo fato de a sílfide levar a luz para dentro da planta, cria-se lá dentro algo muito peculiar. Os senhores vejam, a sílfide leva continuamente a luz para dentro da planta. A luz, ou seja, a força sílfica dentro da planta, atua sobre as forças químicas que a ondina transfere para o interior da planta. Assim se dá a atuação conjunta da luz sílfica e da química ondínica, o que vem a ser uma extraordinária atividade plástica. A partir da luz e socorrendo-se da corrente ascendente de materiais que são aí elaborados pelas ondinas, as sílfides tecem um feitio vegetal ideal. Uma observação aqui. Eine ideale Pflanzengestalt. Também, entre aspas, forma, entre aspas, configuração, entre aspas, planta primordial. A seguir, Urpflanze, expressão criada por Goethe. Fim da nota. O que as sílfides fazem é propriamente tecer a planta primordial na planta em questão, a partir da luz e do trabalho químico das ondinas. E quando, adentrando o outono, a planta fenece e dispersa tudo que é matéria física, então essas forças das plantas gotejam para baixo e são percebidas pelos gnomos. Os gnomos percebem o que o mundo realizou na planta. O sol, através das sílfides, o ar, através das ondinas. Os gnomos percebem isso, de tal modo que, durante todo o inverno, estão ocupados lá embaixo, em perceber o que é que goteja e escorre das plantas para dentro do solo. Assim, eles apreendem as ideias do mundo nas formas vegetais que são desenvolvidas esculturicamente com a ajuda das sílfides e adentram o solo em sua forma espiritual de ideias. Aqui tem uma nota. In innere Geister hidden Gestalt. Também possível, entre aspas, sua forma de ideias espirituais, ou, entre aspas, do espírito, configuração espiritual ideal, etc. A edição original relaciona esta expressão com o segundo quatro do quarto drama de mistério, Der Seelen Erwachen, GA 14. Fim da nota. Obviamente, aquelas pessoas que encaram a planta apenas materialmente, apenas como algo material, não sabe nada dessa configuração espiritual de ideias. Por conseguinte, para o estudo material da planta, acontece nesse ponto algo que não é senão um grandioso equívoco, um engano terrível. Quero esboçar para os senhores esse equívoco. Em toda parte, os senhores encontrarão essa descrição feita pela ciência materialista. Aqui a planta se enraiza no solo por cima. Disso ela desdobra suas folhas. Depois sua flor, na flor, as anteras. Tem uma nota aqui. Staubgefäße, a porção alargada na ponta dos estames. Fim da nota. Depois o ovário. E então vinha, via de regra, trazido o pólen das anteras de uma outra planta. O ovário é fecundado e com isso surge a semente da nova planta. Isso é descrito dessa forma em toda parte. De certo modo, o ovário é considerado como elemento feminino e aquilo que provém das anteras como o elemento masculino. E também não pode ser considerado de outro modo enquanto se fica encalhado no conceito material, pois nele esse processo realmente parece ser uma fecundação. Mas assim a coisa não é. Se é que queremos entender a fecundação, ou seja, a reprodução do vegetal, temos que estar conscientes de que, para começar, a partir daquilo que é realizado nas plantas pelas grandes engenheiras químicas, as ondinas, surge a forma vegetal, a forma ideal da planta, a qual submerge no solo e é preservada pelos gnomos. É lá embaixo que ela fica, essa forma vegetal. Ela está ali dentro da terra, guardada pelos gnomos, depois de eles a terem visto e contemplado. A terra se torna o regaço materno para aquilo que ali goteja. Aqui tem uma observação em regaço materno. Mutterschoss, expressão que pode significar tanto, entre aspas, útero, quanto, entre aspas, colo de mãe. Fim da nota. E aqui está algo bem diferente do que a ciência materialista descreve. Aqui tem uma nova prancha, prancha 11B. Mais uma vez, é um gráfico de uma planta. Embaixo tem um traço horizontal arredondado. Sobre este tem um traço vertical, na forma de raízes para baixo e folhinhas laterais, até chegar a uma fluorescência na parte superior. Na parte superior dessa fluorescência está escrito masculino e um pouco abaixo deste, espíritos do fogo. Fim da descrição da prancha 11B. Aqui em cima, na prancha 11B, a planta, após haver atravessado o âmbito das sílfides, penetra na esfera dos espíritos elementares do fogo. E os espíritos elementares do fogo são os habitantes do caloriforme, luminiforme. Quando o calor da terra subiu ao máximo, ou então, justamente até o ponto mais apropriado, eles coletam esse calor do mesmo modo como as sílfides coletaram a luz. Assim, os espíritos do fogo coletam o calor que o introduzem na florescência das plantas.
Ondinas introduzem nas plantas as atuações do éter químico. Sílfides, as atuações do éter luminoso. Os espíritos do fogo introduzem as atuações do éter calórico nas flores das plantas. E o pólen é, de certa maneira, o que oferece aos espíritos do fogo as pequenas aeronaves para levarem o calor para dentro da semente. O calor é coletado em toda parte com a ajuda dos estames e transferido a partir dos estames para as sementes no ovário. E o que se forma aqui no ovário é inteiramente o masculino que procede do cosmo. Não é o ovário o feminino, nem seriam as anteras do estame o masculino. Não acontece absolutamente nenhuma fecundação aqui na floração, porém apenas a semente masculina é pré-formada. O que tem o efeito de uma fecundação é aquilo que se encontra na flor na qualidade de semente masculina cósmica extraída do calor do universo pelos espíritos do fogo, a qual é reunida ao feminino, que procede da configuração da planta e repousa dentro do solo, e que havia gotejado anteriormente para lá na qualidade de ideia. Como eu lhes havia dito, para as plantas, mãe é a terra, Pai é o céu, e nada do que acontece fora do terrestre é regaço materno para a planta. É um erro colossal acreditar que o princípio materno da planta se encontra no ovário. Ali se encontra justamente o masculino, extraído do universo com a ajuda dos espíritos do fogo. O materno é levado para baixo na qualidade de configuração ideal da planta, a partir do câmbio, o qual se desenvolve tanto na direção da casca como na direção da madeira. E aquilo que então resulta da atuação conjunta dos gnomos e dos espíritos do fogo, isso é a fecundação. No fundo, os gnomos são as parteiras espirituais da reprodução vegetal. E a fecundação se dá durante o inverno, lá embaixo na terra, quando a semente penetra na terra e se impõe às formas que os gnomos receberam das atuações das sílfides e das ondinas, e transportaram para onde essas formas podem, por sua vez, se impor à semente fecundante. Os senhores vêm, por isso, por não se conhecer o espiritual, por não se saber como em conjunto com o crescimento vegetal vivem e tecem gnomos, ondinas, sílfides e espíritos do fogo, chamados antigamente de salamandras, as pessoas permanecem na mais total falta de clareza quanto ao processo da fecundação no mundo vegetal. Aqui, pelo lado de fora da terra, não acontece nenhuma fecundação, pois a terra é a mãe do mundo vegetal e o céu é o pai. É disso que se trata em sentido absolutamente literal. E a fecundação da planta acontece porque os gnomos tomam dos espíritos do fogo aquilo que estes introduziram no ovário em matéria de calor cósmico concentrado a bordo das pequenas aeronaves do pólen das anteras. Os espíritos do fogo são, portanto, transportadores de calor. Os senhores entenderão de modo natural. É fácil como de fato acontece todo o processo de crescimento vegetal. Primeiramente, os gnomos vitalizam a planta lá embaixo, com o que lhes advém dos espíritos do fogo, e a empurram para cima. Eles são os curadores da vida. Levam até a raiz o éter da vida, aquele éter de vida no qual eles próprios vivem. Prosseguindo, as ondinas cuidam do éter químico na planta, as sílfides do éter da luz, os espíritos do fogo, do éter, do calor. E então, o fruto do éter calórico volta a se combinar com o que lá embaixo é vida. E assim, só conseguimos entender a planta quando a considerarmos no contexto de tudo o que esvoaça, desce, vive ao seu redor. E até mesmo a interpretação correta do processo mais importante da planta, somente chegamos quando penetramos nesses processos e os penetramos de modo espiritual. É interessante, no momento em que se toma conhecimento do exposto acima, rever em Goethe aquela observação na qual ele, em contato com outro botânico, se irrita tão intensamente por as pessoas falarem das eternas bodas lá em cima nas plantas. Aqui tem uma nota. No texto Verfolg, Vertaunsbung, Verdunstung, Vertropfung, volume 1, página 163, na edição dos Naturwissenschaftliche. Desculpe a minha pronúncia. Schriften de Goethe, por Rudolf Steiner, GA 1A. Fim da nota. Goethe se irritou com a ideia de que um prado fosse coberto de puras festas de casamento. Pareceu-lhe algo muito antinatural.
Mas isso foi um sentimento instintivamente muito certeiro. Goethe só não tinha como saber o que realmente estava em jogo. Mas isso foi instintivamente muito certeiro. A partir do seu instinto, ele não podia conceber que a fecundação pudesse se processar lá em cima, nas flores. Ele apenas ainda não sabia o que se passava lá embaixo, sob o solo, que a terra é o útero das plantas. Mas que o que está em cima não é aquilo pelo que todos os botânicos o tomam. Isso foi algo que Goethe sentiu instintivamente. E assim os senhores passaram a reconhecer também a conexão íntima existente entre a planta e a terra, por um outro lado. Mas os senhores precisam ter ainda uma outra coisa em vista. Vejam, quando os espíritos do fogo zumbem por aí por cima, sobretudo quando intermediam o pólen das anteras, eles têm apenas um sentimento. É um sentimento intensificado se comparado ao sentimento das sílfides. As sílfides têm a sensação de si mesmas, de seu eu, quando vêm as aves ruflando. Os espíritos do fogo têm isso ainda mais intensificado diante do mundo das borboletas e do mundo dos insetos em geral. E são eles, os espíritos do fogo, que têm predileção por seguir o rastro dos insetos com o fim de, justamente intermediarem o calor para o ovário. Com o fim de levarem o calor concentrado que deve penetrar na terra, com o fim de unir-se à forma ideal, os espíritos do fogo sentem-se intimamente afins com o mundo das borboletas e também com o inteiro mundo dos insetos, do modo geral. Em toda parte eles perseguem os rastros dos insetos que zunem de flor em flor, e assim se adquire de fato a sensação, quando se observam esses insetos zumbindo de flor em flor, que realmente uma aura muito especial, a qual não é bem explicável meramente a partir do inseto, em particular as abelhas, com a sua aura de resplendor claro, maravilhosamente luminosa, cintilante, tremeluzente, que zumbem de planta em planta, são particularmente difíceis de serem explicadas, segundo a sua aura. Por quê? Porque o inseto abelha é acompanhado em toda parte pelo espírito do fogo, o qual se lhe sente tão aparentado que em toda parte em que existe uma abelha, para a observação espiritual, essa abelha está dentro de uma aura que é, na verdade, o espírito do fogo. Quando a abelha voa pelo ar de planta em planta, de árvore em árvore, ela voa com uma aura que de fato lhe é dado pelo espírito do fogo. O espírito do fogo não se limita a sentir o seu eu na presença do inseto, mas quer estar totalmente associado com o inseto. Aqui tem uma prancha 11C, muito difícil de descrever, é um achuriado, de uma, como se fosse uma atmosfera, em lilás claro, em amarelo e vermelho. E em vermelho estão três seres alados, levemente indicados como seres alados. Fim dessa tentativa de descrever a prancha 11. Por meio disso, os insetos também adquirem aquela força da qual lhes falei, que se revela no cintilar para fora, para o cosmo. É por meio disso que os insetos adquirem essa força de transespiritualizar integralmente a matéria física que se une com eles e de fazer o físico transespiritualizado radiar para o espaço cósmico. Na palavra transespiritualizar tem uma observação. Durchgeistigen. A ideia pode ser tanto a de perpassar integralmente com o espírito, quanto a de transmutar em espírito integralmente. Entre parênteses, durch equivale a através, de um lado a outro. Fecha parênteses. Analogamente, veja-se Durchfauert, na página seguinte, entre parênteses, transsignificado, igual a integralmente perpassado ou convertido em, nos termos de Rudolf Steiner, elemento fogo, ou seja, em calor físico e ou no éter calor. sobre a atração para a recorporificação, mencionada logo a seguir, ver na página 113 acima. Fim da nota. Do mesmo modo, porém, como em uma chama é inicialmente o calor que leva a luz a brilhar, assim também na superfície da terra são os insetos, ao fazerem-se cintilar para o espaço cósmico, o que atrai o ser humano quando esse deve descer para a corporificação física. São os insetos, prancha 11C, no vermelho e no amarelo, as entidades que são inflamadas para essas ações pelo cosmo, por meio dos espíritos do fogo que zunem ao seu redor. E enquanto os espíritos do fogo se ocupam, por um lado, de que a matéria transignificada emane para o cosmo, por outro lado, se ocupam de que o ígneo concentrado, o calor concentrado, penetre no interior da Terra a fim de, com a ajuda dos gnomos, despertar a forma espiritual que foi gotejada, terra dentro, pelas sílfides e pelas undinas. Vejam, os senhores, tal é o processo espiritual do crescimento da vegetação. E como, de fato, o subconsciente do ser humano pressente, que há algo de especial na planta que brota e floresce na entidade vegetal, aparece como tão repleta de segredos. Naturalmente, o segredo não é interrompido, pois aos mistérios maravilhosos não se varre o pó de borboleta. Eu poderia dizer, porém, que quando não é somente a planta física que está aí, mas também esse maravilhoso laborar lá embaixo, de parte do mundo dos gnomos, com seu entendimento imediato por inteiro, intelectualmente formador, e que dá à força da planta o empurrão inicial para cima. Então, aquilo que há na planta e que encanta e eleva o ser humano, aparece em ainda mais exaltada maravilhosidade. Do mesmo modo como, de certa maneira, o intelecto humano não está subjugado à força da gravidade, do mesmo modo como a cabeça é carregada sem que sintamos o seu peso, assim também os gnomos vencem o térreo vinculante com sua intelectualidade de luz e impulsionam a planta para cima. Embaixo eles preparam a vida, mas a vida feneceria se não fosse incitada pelo quimismo. Esse é acrescentado pelas ondinas, e a luz tem que permear tudo isso. Dessa maneira vemos, eu poderia dizer, de baixo para cima, a força da gravidade no azulado enegrecido, prancha 12. Aqui há mais um desenho achuriado, mas é de fato impossível eu descrever. Vamos aguardar que ele mesmo o descreverá. Desculpe, essa foi uma nota do leitor. Eu vou retomar. Dessa maneira vemos, eu poderia dizer, de baixo para cima, a força da gravidade no azulado enegrecido, prancha 12, a qual é conferido o impulso para cima que parte dos gnomos e, zunindo ao redor da planta, expressa nas folhas a força das ondinas, a qual mistura e separa materiais enquanto a planta cresce para o alto. De cima para baixo, a luz é impregnada na planta pelos espíritos sílficos, os quais formam uma configuração plástica que segue para baixo idealizada, e é acolhida pelo regaço materno da terra. Por outro lado, a planta é então envolta, enzunido, pelos espíritos do fogo, os quais concentram nos pequeninos pontos seminais o calor cósmico, que então é entregue com a força das sementes aos gnomos embaixo, de modo que o fogo e de vida, de modo que de fogo e de vida os gnomos possam fazer que aí embaixo as plantas venham a ser. E os senhores veem ainda como no fundo a terra deve a sua força repelente, a sua densidade, a antipatia dos gnomos e das ondinas pelos anfíbios e pelos peixes. Se a terra é densa, a densidade é essa antipatia por intermédio do qual os gnomos e ondinas conservam a sua configuração. Quando a luz e o calor baixam a terra, isso é ao mesmo tempo a expressão daquela força de simpatia, da sustentadora força de amor das sílfides, que é transportada pelos espaços aéreos e da sustentadora força sacrificial dos espíritos do fogo, a qual traz o elemento do inclinar-se a si mesmo para baixo. E uma nota das sich herunterneigend bringt, fim da nota. De modo que se pode dizer, sobre a terra cresce em conjunto, ao ansiar por subir, tudo aquilo que é densidade terrena, magnetismo terreno, peso terreno, em conjunto com a força de sacrifício e o amor que anseiam por descer. E nessa interação da força de amor e de sacrifício que flui para baixo, e da força da densidade, do peso e do magnetismo que flui para cima, nessa atuação conjunta, desenvolve-se sobre o solo terrestre, onde ambas se encontram, o ser vegetal, o qual é uma expressão exterior da colaboração entre amor, sacrifício, peso e magnetismo cósmicos. Dessa maneira, os senhores viram do que é que se trata quando lançamos nosso olhar sobre o mundo vegetal, para nós tão encantador, sublime e revigorante. Nós somente somos capazes de decifrá-lo quando temos condições de enxergar o espiritual, o suprassensorial, como em acréscimo ao físico, ao sensorial. Isso também torna possível corrigir o erro capital da botânica materialista, que é ver a fecundação como se esta acontecesse em cima. O que se passa aí em cima não é a fecundação, e sim a preparação da celeste semente masculina da planta para aquilo que é preparado para a planta no útero da terra. Fim da 7ª conferência.